Então vamos dar início porque, entretanto, com a chegada destes nossos colegas deputados, atingimos o número para quórum. Eu, antes de entrar na discussão e votação da proposta do regulamento do Prémio Mário Soares, só dar aqui umas pequenas notas. As audições, como perceberam, foram inviabilizadas por indisponibilidade dos próprios do IRU e do INE, que nos avisaram muito em cima da hora que não poderiam vir. Entretanto, há aqui duas situações que eu vos quero colocar. Uma em relação a agendamentos futuros, uma vez que temos uma agenda super curta e encurtada por força da paragem para as eleições autárquicas. Há aqui um requerimento da Iniciativa Liberal para ouvir o Sr. Ministro, para ouvir o INE e a AIMA, por causa dos números, uma vez que a lei, eu só estou para este em particular, porque uma lei foi aprovada hoje, não sei se sente que quer manter este requerimento ou não, ou se faz sentido manter este requerimento ou não.
Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Desejamos manter.
Manter, muito bem. Pronto, então agora, só mais um assunto. Como sabem, nós não fizemos as audições, ainda nenhuma audição regimental. Não, as duas que estavam propostas eram audições conjuntas da 1ª Comissão com a 12ª Comissão e houve alguma... Há várias questões que foram levantadas sobre que não deveriam ser feitas em conjunto, atendendo as matérias, que não fazia sentido, nunca foram, e que as regimentais deviam ser feitas separadamente. Essa questão foi colocada na conferência de presidentes, por vários presidentes de várias comissões, o GUC, por sua vez, suspendeu as datas que estavam marcadas para se tentar chegar a uma conclusão. Em conferência de líderes, que ficou agendada, que era a seguinte depois destas matérias, ficou dito que, de acordo com o artigo 105, número 6 do RAR, a possibilidade, o que se prevê é que as audições sejam conjuntas e que, portanto, ficariam, em princípio, conjuntas, mas sempre com a possibilidade de, se a Comissão entender que prefere audições em separado, e se o Ministro não se opuser, elas sejam feitas em separado. Portanto, nós temos que ir caso a caso, dando nota deste assunto. O que é que eu entendi fazer? Eu ia colocar à vossa consideração, para nós enviarmos a indicação da 1ª Comissão ao par. Eu agradecia só a silêncio, por favor. Porque não consigo, desculpem, mas não dá. Tenho que... O que é que eu queria colocar? Queria colocar à votação... aqui, à vossa consideração, se acham que as audições que se devemos propor desde já fazer sempre em separado, eu dou nota disso ao MAP, ao Ministro, aos Assuntos Parlamentares, para depois ouvirmos da parte do Ministro se está disponível ou não para fazer em separado. Portanto, eu queria dar nota sobre a posição da nossa Comissão em relação a ser conjuntas ou separadas. Que é a ação com o Ministro da Presidência, com a Ministra da Juventude, Desporto e Igualdade e mais não sei o quê, é muita coisa que agora não me consigo lembrar de todas, e portanto eu deixava à vossa consideração se nos acomodamos a que sejam conjuntas, que nunca foram, ou se vamos dar nota que em primeira comissão, a primeira comissão preferia que as audições fossem em separado. Eu vou só dar, não é uma opinião, é só uma nota, não tomem como uma opinião. Enquanto na Ministra da Juventude, Desporto, Cultura, nós somos uma matéria pequena e muitas matérias... Pequena, tendo em conta a quantidade de... A matéria é super importante, tem a violência doméstica, tem a igualdade, tem questões super importantes. Mas o grosso é o resto. No Ministro da Presidência é precisamente o contrário, porque ele além de... O que tem isto e depois tem a comunicação social. Portanto, a maior parte das matérias que ele tem são da 1ª Comissão. E depois tem, para além disso, a comunicação social, que também é da 12ª. Portanto, deixo à vossa consideração. Eu só queria dizer, antes de marcarem novas regimentais, queria só ficar claro qual é a posição da 1ª Comissão, se a maioria prefere em separado, sendo certo que o conjunto será, em conjunto será sempre, porque esse é o regimento assim dita, mas nunca foram, houve sempre um consenso alargado para que se fizessem em separado. Mas nós podemos dizer, olha, nós preferimos em separado, e está já a nota disso, para, e depois aguardar a posição que vai tomar cada ministro em relação a isso. Eu não sei, pensei fazer assim, queria ouvir também a vossa opinião. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pronto, não sei qual é que será, obviamente, a opinião dos outros grupos parlamentares. Da nossa parte, preferíamos fazer em separado. Percebemos que em termos práticos, talvez fosse melhor fazer junto, mas a verdade é que, pela importância dos temas, eu julgo que seria melhor, e havendo essa possibilidade, fazer em separado cada uma delas.
Mais nenhum partido concordam? PS também? PSD? Pronto, eu, o Rui Rocha também. Um e-mail à MAP, dando nota que a primeira comissão, na sua larga maioria, prefere em separado. Depois aguardamos as propostas que venham do outro lado e vamos analisando depois em mesa e coordenadores, eu marcarei para não estar depois a convocar toda a gente. Eu penso que é só. O Sr. Deputado pediu a palavra? Ah, Nuno Gonçalves, pensei que era o do JPP, desculpem.
Sr. Presidente, só para tornar clara aqui a situação, no requerimento feito pela Iniciativa Liberal, tem a ver com a discrepância de números que a AIMA e o INE apresentavam. Sim. Quando fizemos aqui um requerimento para propor, após o dia 14 de outubro, para vir o Sr. Ministro da Presidência, era porque ele tinha pedido, solicitado essa anuência, porque já trazia os números corretos da AIMA e do INE, e sendo os mesmos atualizados. Portanto, se ele vem com esses números já para ser ouvido, eu penso que ficaria prejudicado o requerimento da Iniciativa Liberal, e caso houvesse anuência da mesma, ficariam sem efeito, ou pelo menos as audições que estavam a ser requeridas.
Sr. Deputado Rui Rocha, é que é assim, este requerimento não é só para ouvir o Ministro da Presidência, é para ouvir o Ministro da Presidência, a AIMA e o INE. E não é só nesta comissão, é uma audição conjunta com a Comissão do Poder da Reforma do Estado e do Poder Local. Eu já fiz essa pergunta ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado já manifestou a sua dizer que mantém o requerimento. A única coisa que ficou, quando este requerimento foi posto à votação e foi aprovado, foi que foi dito e requerido pelo PSD que a sua marcação fosse só após o dia 15 de outubro, que só após esse dia o seu ministro tinha os dados consolidados e poderia, de certa forma, prestar os esclarecimentos de uma forma mais clara e mais precisa. E eu atendi. A minha pergunta foi, como hoje foi, de certa forma, também discutida esta matéria, poderia, porventura, a Iniciativa Liberal ter-se dado por satisfeita com a discussão? Já me respondeu que não, portanto eu irei marcar a audição conjunta com o Poder Local a partir do dia 15 de outubro. Sr. Deputado Rui Rocha.
Bom, de facto há aqui, Sr. Presidente, obrigado, havia essa questão, mas eu creio que tudo somado faz sentido, sendo uma audição conjunta, não criar aqui de facto grande confusão. O Sr. Ministro virá depois do dia 15 e já faremos a audição conjunta, senão estamos a criar aqui mais confusão, não vale a pena. Portanto, mantenha a posição.
Pronto, a única, como está aqui, a questão aqui é, vindo o Ministro da Presidência, mantêm a AIMA e o INE ou conformam-se apenas com o Ministro da Presidência?
Mantemos a AIMA e
okay.
O INE, muito obrigado.
Pronto. Pronto, vamos então agora colocar à discussão e votação o regulamento do Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia. Penso que todos receberam a proposta do regulamento do prémio. Não sei se alguém tem algum contributo a dar ou algum reparo a fazer. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Senhora Presidente, só dizer-se que se o prémio em si para nós já levantava algumas dúvidas, dizer-lhe que o regulamento também não nos parece estar muito de acordo, porque repare, submissão das candidaturas, abertura de um concurso, estamos a falar de um prémio no valor de 25 mil euros e depois no artigo 7, no número 2, diz da decisão não cabe recursos. Só deixar o alerta que, como alguém costuma dizer, se houver impugnação depois em tribunal, depois não se queixem. Só deixar esse reparo. Muito obrigado.
Deputada Isabel Moreira.
Boa tarde, Sra. Presidente, e a todos e a todas presentes, e aos senhores e senhores deputados. Bom, esta proposta de regulamento foi, para quem conhece o regulamento do Prémio Barbosa de Melo, é absolutamente decalcado dele e, portanto, e dos direitos humanos, e portanto a questão do não recurso, etc., é igualzinho, não causa surpresa, a não ser quem nunca leu nenhum. O objetivo aqui, portanto, foi mesmo esse, não causar nenhuma surpresa, ser decalcado daqueles que já conhecemos. A única coisa que inovámos foi relativamente a quem é que deve integrar o júri, e a nossa ideia foi que integrasse um deputado de cada grupo parlamentar, um representante indicado pela Fundação Mário Soares Maria Barroso. Portanto, este representante, para ficar claro, é mesmo da Fundação. Depois, um investigador na área dos oceanos, que naturalmente não é da Fundação, mas é indicado pela Fundação. Um investigador na área de estudos europeus, mais uma vez, não é da Fundação, mas é indicado pela Fundação. Um docente da Universidade de Lisboa, como todos saberão, ou penso que a maior parte saberá, o Dr. Mário Soares licenciou-se quer em Direito, quer em Línguas e Literatura na Universidade de Lisboa, daí a ideia da Universidade de Lisboa, e deve ser o reitor a indicar. Dois jornalistas indicados pelo Clube de Imprensa e pela Associação de Imprensa Nacional, também é conhecida a relação histórica, e um representante indicado pelo Centro Nacional de Cultura. A nossa sugestão aí tinha a ver com também a ligação histórica que é conhecida, que se entrecruzou na vida do Dr. Mário Soares e o Centro Nacional de Cultura, mas naturalmente estamos abertos a alterações desta composição de júri. Tudo o resto é absolutamente calcado, quer de um dos regulamentos já referidos, quer do Prémio de Direitos Humanos. Portanto, penso que, tirando o caso aqui, que aqui foi referido, não teremos causado surpresas a mais ninguém. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Rodrigues.
Sr. Presidente, eu relativamente ao regulamento nada tenho a apontar, e tal como foi dito, é decalcado basicamente o Prémio Barbosa de Melo e dos Direitos Humanos, e como tal estamos disponíveis para o aprovar. Contudo, deixo aqui algumas reservas relativamente à composição do júri. Porque quer no Prémio Barbosa de Melo, quer no Prémio dos Direitos Humanos, isto é uma responsabilidade eminentemente parlamentar, e por isso é que o prémio é parlamentar. E não obstante isso, há aqui um júri que tem 16 pessoas, dos quais 9 são deputados, e depois há múltiplas repetições, e não compreendo essas repetições. Não compreendo que tenha que haver 3 representantes, direta ou indiretamente ligados à Fundação Mário Soares. Não compreendo que tenha que haver 2 jornalistas, embora perceba que se quer satisfazer o Clube de Imprensa e a Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, continuo a não compreender. E, portanto, eu julgo que estamos a perder a essência disto ser um prémio parlamentar, sendo certo que tenho todo o respeito pelo trabalho e pelo político Mário Soares, tive a oportunidade, aliás, de o dizer no plenário a quando da comemoração do centésimo aniversário do nascimento do Dr. Mário Soares, mas aqui há uma burocracia e um excesso de representação que este prémio praticamente deixa de ter uma dimensão parlamentar para se passar a ser um prémio mais alargado.
Pronto, o prémio foi publicado, a sua aprovação e a sua resolução, no sumário do suplemento da Diário da Assembleia da República do dia 10 de janeiro de 2025. No seu artigo 7, o que foi aprovado, só passamos, o artigo 7 diz: o prémio é atribuído pelo Presidente da Assembleia da República mediante proposta do júri, que funciona junto à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, integrando um deputado de cada grupo parlamentar e outros representantes da Academia, da Fundação Mário Soares ou de outros organismos que a Comissão venha a identificar e convidar como relevantes. Portanto, os da Fundação Mário Soares e os da Academia já estão mesmo consagrados no artigo 7º. Portanto, em relação aos restantes que venham a achar relevantes, é que poderá residir aqui alguma discussão. Já tinha pedido a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Dizer à senhora deputada do PS que isto não é uma questão de ler ou deixar de ler. O decalcado nós temos que ir aprendendo, os tempos vão evoluindo, porque se há uma lacuna que está aqui, é um concurso, como referi, é um valor elevado e, portanto, alguém se pode sentir lesado e deveria ter direito a poder recorrer. É só isso. Muito obrigado.
Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Repetindo, é realmente calcado do que está, que não é passado, continuam em vigor os outros prémios. Passando a esta questão, a resolução de facto, ela própria dizia para integrarmos membros da Fundação Mário Soares, penso que um júri com 15 membros, ter um único membro da Fundação e dois que não são da Fundação, mas são indicados da Fundação e o prémio chamar-se Mário Soares não parece francamente excessivo. Por outro lado, relativamente às outras entidades, porquê é que as escolhemos? Porque o prémio diz o seguinte, destina-se a reconhecer e a distinguir o alto mérito da atividade, que atividade? Podíamos dizer, imagino que era só uma atividade literária, mas não. Atividade de organizações não governamentais de trabalhos literários, históricos, científicos, jornalísticos, televisivos, radiofónicos ou outros, de autoria individual ou coletiva de cidadãos portugueses ou estrangeiros. Ou seja, como o prémio é bastante lato, foi por isso que quando a resolução nos deu abertura para outras entidades e os trabalhos não são só literários, também são históricos, também são científicos, também são jornalísticos, também são televisivos, daí a proposta, por causa desta amplitude da resolução que foi aprovada, de haver alguém que venha da imprensa e alguém que venha da cultura, mas aí foi por causa da resolução que tem o objeto do prémio é tão amplo que nos pareceu adequado, porque não sabemos que tipo de trabalhos é que podem aparecer, que o júri também pudesse corresponder a essa, pudesse ter uma diversidade e um conhecimento que perante o trabalho que aparecesse, os vários trabalhos que aparecem, pudesse estar em condições de os avaliar uns com tanto conhecimento quanto os outros, portanto foi por aí.
Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar?
Só para concluir, a ideia foi mesmo cumprir a resolução, portanto foi apenas uma pessoa da Fundação e depois os dois investigadores, um na área dos oceanos e um dos estudos europeus, são indicados, mas não são da Fundação. Portanto, na realidade é uma pessoa da Fundação e em 10, 13 pessoas, na verdade são 3. O prémio Mário Soares não parece francamente excessivo.
Deputado António Rodrigues.
Senhor Presidente, eu não quero questionar a justificação que é apresentada pelo Partido Socialista, que compreendo, que reconheçam a valia dos trabalhos que vêm a ser apresentados. Mas eu também sou membro, julgo que outros membros também desta comissão é membro dos júris do Prémio Barbosa de Melo e dos Direitos Humanos, como eu também sou, e sei bem o trabalho que temos quando apreciar os trabalhos, e sei bem o empenhamento ou a falta de empenhamento de outros membros da comissão na apreciação dos trabalhos. E temo que a imagem depois do próprio Parlamento fique perdida aqui e acabe por o prémio ser decidido eventualmente por membros que nem sequer sejam parlamentares, quando isto é um prémio do Parlamento português. E não ponho em causa o prémio, não ponho em causa o regulamento, não ponho em causa sequer o mérito da personalidade que em nome do prémio é instituído, ponho em causa é que em uma comissão que normalmente teria 9 representantes tem 16. E esses 16 compreendo que não tenham um apor superior àquele que os deputados têm relativamente a esta matéria. Lamento, é um prémio parlamentar, não é um prémio da academia, não é um prémio transmitido pelas estruturas ligadas à comunicação social. E, portanto, acho isto manifestamente um exagero. É uma questão de princípio, não é uma questão política. É uma questão de princípio nesta matéria. E, por isso, eventualmente acertar isto, ou apenas um jornalista, ou apenas, admito, um representante da Fundação, porque obviamente está aí instituído no, na aprovação do prémio, ou um apenas investigador indicado pela Fundação, um jornalista, mas não sermos subsumidos pelo exterior do Parlamento, quando este é um prémio que é concedido pelo Parlamento.
Só dar aqui uma nota, que neste equilíbrio, neste balanço entre parlamentares e entidades externas ao Parlamento, terão que levar em consideração que poderá não haver 9 grupos parlamentares ou 9 pessoas para integrar. Pode haver 4 ou 5, e depois os externos são mais que os parlamentares. Eu acho que este balanço tem que ser ponderado de facto. Porque isto é assim hoje, não é? E isto é para durar. Esse balanço deve ser ponderado. Não sei, se calhar nós um bocadinho entusiasmados pelo... Deputada Isabel Moreira.
Eu compreendo a preocupação. Mais uma vez, repito, a latitude não foi feita por nós, foi feita pela resolução. Uma alternativa possível seria o reitor da Universidade de Lisboa indicar, por exemplo, o especialista em estudos europeus, e portanto retirava e fica essa a ser a indicação da Universidade. Mas eu repito, aqui nesse sentido retirava um, não é? E ficava com... Fica, para já, fica... Não é... Não, repare. Se é alternativa o reitor da Universidade de Lisboa indicar o especialista dos estudos europeus, para já fica a ser essa a indicação da Universidade. Portanto, o júri fica com menos um membro. E fica menos um da Fundação. Mas eu repito, nós fizemos isto tendo em conta a resolução. A resolução é que deu uma abertura.
Não só obriga 2 externos.
E se for menos um jornalista, aceita?
Não querem ponderar isso e aprovarmos na próxima...
Um jornalista só, alternando do Clube de Imprensa e a Associação de Imprensa Estrangeira, já são menos 2, e nesse caso também podemos tirar o Centro Nacional de Cultura.
Muito bem. Ok.
Retirar os essenciais, também tem que tirar os sumptuários, não é? Portanto, eu retiro. Tem que ser agora. Então vou fazer uma proposta de... Não. A minha proposta oral é retirar o reitor da Universidade de Lisboa indicar o especialista em estudos europeus. Fica a ser essa a indicação da Universidade. Em vez de 2 jornalistas, apenas um jornalista, alternando o Clube da Imprensa e a Associação da Imprensa Estrangeira, e retirar o Centro Nacional de Cultura.
Senhores deputados, estão conformes com esta proposta? Não, eu vou ler. Portanto, ficará um deputado de cada grupo parlamentar, um representante indicado pela Fundação Mário Soares, um investigador na área dos oceanos indicado pela Fundação Mário Soares, o investigador na área de estudos europeus designado pelo reitor da Universidade de Lisboa, dois jornalistas indicados, um jornalista indicado alternadamente pela imprensa, pelo Clube de Imprensa e pela Associação Imprensa Estrangeira em Portugal, e retira-se um representante indicado, ponto, e termina aqui, exatamente.
Portanto, portanto, é um deputado de cada grupo parlamentar, certo? Um representante indicado pela Fundação Mário Soares barra Maria Barroso, um investigador na área dos oceanos indicado pela Fundação Mário Soares barra Maria Barroso, um investigador na área dos estudos europeus indicado pelo reitor, um jornalista indicado em anos alternados pelo Clube da Imprensa e pela Associação da Imprensa.
Indicados alternadamente pelo Clube da Imprensa.
Em anos alternados.
Ou em anos alternados, pois, isso é o português. Sim.
Sim.
Está?
Está.
Pronto. Então eu iria colocar isto à votação. Vamos colocar à votação esta proposta com esta alteração. Quem é que vota contra? Quem se abstém? O Chega. Está aprovado com a maioria. O seu deputado, entretanto, desapareceu, mas depois questiona-se-lhe se ele estava ainda. É o do JPP. Está... Não, porque eu estava... Não, eu peço desculpa, mas eu estava aqui com este televisor em frente e estava a vê-lo. Estava sempre a vê-lo. E, de repente, quando olhei para lhe perguntar o voto, desapareceu. Vai ser resolvido aqui para os colegas. Pronto. Então, boa campanha. Boas semiférias entradas, não são férias, são trabalho. Bom trabalho eleitoral e até o próximo dia aqui na Comissão, 14 de outubro.